dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa sexta-feira, dia 26 de junho, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. O episódio de hoje é patrocinado mais uma vez pela Alura, cursos online de tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar falando sobre a Tesla e sobre mais uma investigação que vai pintar pra cima da empresa nos Estados Unidos. Dessa vez o problema é que nos carros Model S, feito em 2012, tinha uma situação lá que podia causar o vazamento da bateria, e isso, claro, né, representava risco de incêndio. O Business Insider comentou que viu documentos que mostraram que a Tesla sabia já em 2012 que estava usando um componente de alumínio que poderia fazer isso, né, causar aí o vazamento das baterias, e eles disseram também que outros documentos mostraram que a Tesla sabia também que tinha uma parte lá que estava meio solta, mas ainda assim seguiu com a produção como estava. É que em 2012 a Tesla estava bastante apertada com prazos, né, segue até hoje na verdade, mas especialmente lá no começo, porque ela queria entregar mais carros do que ela conseguia fazer, e aí foi por isso que ela fez meio de qualquer jeito. A investigação agora vai querer concluir não só, né, quantas pessoas ficaram em risco aí, mas sim ter outros tipos de situações desse tipo que podem ter acontecido com os carros da empresa, e perguntada sobre isso, a Tesla não quis se manifestar. Bom, e ainda sobre o mercado de mobilidade, o governo da Califórnia quer acelerar a aprovação de uma lei que vai determinar que os motoristas de carros por aplicativos são funcionários lá de verdade das empresas. Eu até comentei por aqui dia desses, né, sobre um processo que queria começar a obrigar as empresas a fazerem a coisa certa e pagar direito pessoal, oferecer também benefício trabalhista, mas o que está rolando agora é que parece que a Procuradoria-Geral da Califórnia não quer esperar e já quer aprovar, né, forçar a aprovação dessa lei. Eles protocolaram um pedido de urgência para já começar a tentar, pelo menos, né, obrigar as empresas a tratarem o pessoal como funcionários antes mesmo aí do final desse processo, e aí, perguntadas a respeito disso, as empresas falaram que essa decisão, na verdade, pode reduzir a liberdade dos motoristas e também colher aí o mercado de carro por aplicativo. E enquanto isso, na Amazon, ela anunciou uma unidade de combate à pirataria e produtos lá que são falsificados no site. Ela falou que essa divisão é composta por ex-promotores, investigadores também, por pessoal, né, que é analista de dados. E o que essa galera vai fazer vai ser procurar ativamente aí por produtos falsificados à venda no site, especialmente lá em Marketplace. Esse é um problema bem famoso lá que tem na Amazon, que até já espirrou em Washington também, né? Eles foram processados lá por estar permitindo, de certa forma, comércio de produtos ilegais. E aí, como resultado desse grupo novo, a Amazon falou que vai conseguir aumentar bastante aí o combate a esse tipo de coisa e os processos contra quem vender também. Bom, e ainda sobre esse tipo de assunto, só que agora falando de Brasil, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu pouco mais de R$1,5 milhão de reais em produtos que estavam sendo contrabandeados, né, especialmente da Xiaomi, na cidade de Registro, aqui em São Paulo. A maior parte dessa muamba era composta por aparelhos Redmi Note 8, mas tinha por lá também produtos eletrônicos diversos, produtos de beleza e suplementos alimentares. Bom, continuando com as notícias sobre o Brasil, a Nintendo finalmente está começando a distribuir por aqui o kit de desenvolvimento lá do Nintendo Switch. Isso quer dizer que vai ficar bem mais fácil, né, para o pessoal que faz jogos começar a programar aqui no Brasil os games lá direto para o Nintendo Switch. E de quebra também, né, o pessoal está achando que esse é mais um passo para a Nintendo voltar a operar aqui no país oficialmente, o que ela deixou de fazer, né, já tem uns anos. A Nintendo comentou que assim que recebeu a autorização, começou a distribuir já o kit aí para alguns parceiros, e caso você queira saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. Bom, e ainda sobre o mundo dos jogos, a Sony anunciou que vai começar a pagar até $50 mil para quem conseguir achar uma falha de segurança ou de privacidade lá nas coisas do PlayStation. Isso inclui, além do próprio PS4, coisas tipo a PSN e hardwares complementares também, né, que são associados lá ao videogame, e as recompensas todas, que começam em $100 vão até esses 50 mil, vão depender aí da gravidade do problema descoberto. Agora, falando em falha de segurança, o Tecnoblog comentou ontem que o serviço Zux Wi-Fi está expondo os dados de 24 mil pessoas no servidor lá que está desprotegido na Amazon. Na verdade, são duas bases de dados que estão vazando coisas tipo os nomes, CPFs também, telefone, e-mail e dado técnico lá da conexão do aparelho do usuário. E aí, para piorar, o pesquisador de segurança Avishai Efrat, que foi quem descobriu essa falha, avisou a Zux Wi-Fi em 15 de junho, mas eles não fizeram nada a respeito. Aí, em seguida, o que ele fez foi contatar diretamente a Amazon, né, que aí sim falou que ia conversar com a empresa para tentar resolver esse problema. E aí, curiosamente, né, perguntada sobre isso, a Zux comentou que não estava sabendo de nada, não foi alertada sobre problema nenhum e que estava tudo bem lá nos sistemas dela. Bom, e já que o assunto é segurança digital, deixa eu tirar um minuto aqui para agradecer a Alura, cursos online de tecnologia, pelo patrocínio aqui do Loop Matinal de hoje. No Momento Alura de hoje, eu vou comentar justamente sobre os cursos que eles têm aí nesse mercado de segurança digital, e eles incluem, por exemplo, segurança de aplicações, segurança de redes também, sistemas de autenticação de segurança, segurança e otimização de banco de dados, e por aí vai, né? Bastante coisa que eles têm sobre isso. Quem assina a Alura consegue fazer quantos cursos quiser, quantas vezes quiser também ao longo de um ano, e você que é ouvinte aqui do Loop Matinal consegue fazer isso com R$100 de desconto. Então, se você está querendo aprofundar uma coisa que você já sabe ou aprender algo novo também, né, sobre qualquer parte aí do mercado de atuação da tecnologia, acessa lá alura.com.br/loopmatinal. Lá você consegue ver os mais de 1000 cursos que a Alura oferece em todas as áreas de atuação da tecnologia e faça assinatura já com R$100 de desconto. Então, mais uma vez, hein, acessa lá alura.com.br/loopmatinal. Muito obrigado à Alura pelo patrocínio contínuo aqui do podcast. Bom, e agora eu vou falar sobre o Slack, que anunciou um recurso bem bacana chamado Slack Connect. Ele permite que diferentes empresas trabalhem juntas, como se fosse tudo uma coisa só, né? Os grupos todos embaixo de um Slack, mas ainda assim cada um mantendo a sua própria assinatura separada por serem empresas separadas. E o Slack comentou, por exemplo, que a empresa Zendesk está usando já o recurso para conseguir ter um contato mais próximo e mais eficiente lá com os clientes dela. O Slack Connect, pelo menos por enquanto, está disponível aí só para contas pagas e aceita até 20 empresas juntas trabalhando em projetos. E caso você queira saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. Bom, e ainda sobre esse tipo de assunto, a Amazon anunciou o Honeycode, que basicamente serve para a galera conseguir fazer aplicativos, só que sem necessidade lá de saber programar. Essa é uma ferramenta visual que facilita a criação de aplicativos, né? Coisa tipo lista de tarefas, também parte aí de saque dependendo da empresa. E aí, segundo a Amazon, ele é de graça para até 20 usuários ou 2.500 linhas lá de uma planilha que faz parte do programa. Aí, uma vez ultrapassados esses limites, a cobrança começa a acontecer do jeito proporcional, né? A número de usuários, espaço também ocupado, e caso você queira saber mais sobre Honeycode, também tem link aqui na descrição. E enquanto isso, no Google, ele liberou uma atualização do Google Fotos que vai começar a levar em conta os dados do GPS de cada imagem e vai posicionar isso num mapa. Então vai dar para navegar por esse mapa e ver cada localização exata, né, de cada clique lá que o usuário deu, se a foto tiver, claro, nesse tipo de metadado. E de quebra pintou um segundo recurso também que lembra bastante as stories lá do Instagram, só que agrupa as imagens lá da pessoa de acordo com temas. E ainda sobre a empresa, ela anunciou um programa que vai começar a licenciar notícias aqui de sites brasileiros e colocar de graça na internet, né, pra galera ver mesmo quando tiver um paywall. A ideia do Google aqui é bem basicamente, né, subsidiar aí o custo da notícia pro site não ser prejudicado com a liberação da informação de graça na internet. E caso você queira saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. Bom, e agora eu vou falar sobre a Microsoft, que ainda não comentou o que ela vai fazer em relação aos Macs que vão chegar no fim do ano aí com processadores ARM e que provavelmente, né, vão perder a habilidade de rodar Windows. É que hoje um dos jeitos mais fáceis de rodar Windows no Mac é usando uma ferramenta, né, que se chama Bootcamp, mas basicamente o que rola é que esses Macs aí que vão chegar com o processador ARM vão perder a compatibilidade com o Bootcamp e basicamente todo o resto aí que permitia rodar Windows em Macs. Na abertura da conferência dessa semana, a Apple comentou que até vai ter um sistema de virtualização, né, para esses Macs aí, que é diferente do sistema hoje que é usado pelo Bootcamp, e ninguém sabe, né, como é que vai ficar o Windows nessa situação toda. Tudo que a Microsoft falou sobre isso por enquanto é que ela não tem nada aí a falar sobre isso por enquanto, então vamos esperar, né, para ver o que vai acontecer. E já que eu citei a WWDC, deixa eu comentar que a Apple anunciou que finalmente, né, vai começar a aumentar a possibilidade do desenvolvedor começar a dar suporte aos pedidos lá de dinheiro de volta do pessoal pela App Store. Hoje esse processo do reembolso é tão complicado, meio escondido na verdade também, que fica parecendo, né, que é o desenvolvedor que é sacana lá, porque não quer dar o dinheiro de volta pro usuário. E a Apple comentou agora que o pessoal vai ter um acesso maior e também um pouco mais próximo e detalhado para finalmente, né, facilitar aí o pedido do reembolso. Bom, e por último sobre a Apple e fechando aqui a semana, pintou uma segunda novidade bacana na conferência dela, essa relacionada ao Safari e ao Face ID, o Touch ID. A Apple comentou que tanto no iOS quanto no macOS, o pessoal vai conseguir usar o rosto ou o dedo, né, para conseguir fazer logins em sites, e na prática isso quer dizer que vai ser mais fácil de você fazer login usando o dedo ou o rosto do que colocá-la, assim, cadastrada em cada site. Aí a Apple também deixou claro, né, que o suporte a isso vai depender do site. O site tem que adotar essa tecnologia para dar suporte ao login via Face ID e via Touch ID, mas ainda assim, bem bacana que essa possibilidade vai pintar junto do Safari 14 aí, até o final desse ano. isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que comentei hoje. Agora, se você tem um app ou um serviço, um aplicativo bacana e quiser anunciar aqui no Loop Matinal, manda um e-mail para comercial@loopinfinito.net pra gente bater um papo. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência, obrigado à Alura pelo patrocínio contínuo aqui do Loop Matinal, bom fim de semana e eu volto na segunda de manhã. Falou!